Graça e paz, irmãos. Amém? Que gostoso isso que nós temos experimentado e visto. E eu faço as palavras do pastor Silvado, minhas também, quando ele diz que o Senhor atuou aqui esta semana, que o Senhor foi visto e foi algo extraordinário. Nós podemos vivenciar um pouquinho daquilo que será eterno, que é esse ajuntamento, que é esse estarmos juntos com pessoas que não conhecíamos e representantes de várias partes do nosso Brasil, vários sotaques, que coisa maravilhosa. Isso é algo que só Deus faz. E há realmente no nosso coração uma gratidão sem palavras para dizer o quanto você foi especial nas nossas vidas, porque você acolheu e recebeu na sua casa pessoas que você ajuda a sustentar no campo, homens e mulheres assim como você, mas que estão um pouco mais adiante, porque a igreja do Senhor os enviou. Então, mais uma vez, a nossa gratidão, o nosso louvor a Deus pela tua vida e pela vida daqueles que diretamente não hospedaram, mas que estiveram juntos. Louvado seja o Senhor. Igreja Batista do Bacaxiri, louvado seja o Senhor, Igreja Batista do Bacaxiri, por ter aberto as portas para esse congresso. Missões Nacionais se sediou aqui. Missões Nacionais trouxe toda a sua gerência, toda a sua direção. Acho que o pastor Daniel também estava aí, eu não o vejo. Pastor Daniel, vem cá, fica aqui perto da gente, pastor, vem aqui. Pastor Daniel é um dos representantes aqui do Sul de Missões Nacionais. Está aqui o pastor Renato, hoje de manhã, o pastor Maurício está falando em algumas igrejas, mas Missões Nacionais veio, e não somente a sede, mas outros pastores e líderes, assim como o pastor Silvado já disse, estavam aqui. Aqui foi a casa do povo batista brasileiro essa semana. Irmãos, que coisa gostosa, que coisa emocionante. Louvado seja o Senhor pela sua vida. E eu gostaria de continuar pensando assim, abordando um tema que às vezes pode ser relevante para alguns, mas que tem todo o significado quando nós olhamos para esse tempo de multiplicação. E eu gostaria de pensar com o texto de Romanos capítulo 1, do versículo 1 ao 7 e do versículo 16 a 17, o cristão um missionário ou um missionário cristão? Andei pesquisando um pouco a respeito disso, não muito, mas o missionário é aquele que tem uma missão. E existem aí muitas ONGs e departamentos com os seus representantes e os seus missionários. E outro dia eu ouvi de uma entidade, de uma organização que não é evangélica, dizendo: ah, estes são os nossos missionários. E tem um casal de missionários nossos que está trabalhando numa das cidades no Rio Grande do Sul, e lá existe uma mesquita, e eles estão, são muçulmanos, e eles estão espalhando missionários, e já tem 50 famílias reunidos para atendimento familiar. São missionários. E eu fiquei pensando, então, se o missionário é aquele que tem uma missão, ou que leva uma mensagem, ou que é porta-voz de algo que crê, necessariamente um missionário nem sempre quer dizer que seja um cristão. Então, eu gostaria de brincar um pouco com essas palavras e eu espero que até o final a gente chegue a alguma conclusão com elas, porque elas vão nos ajudar a alguns direcionamentos. E ser um cristão missionário implica em alguns entendimentos básicos a respeito da fé. E por isso eu gostaria que nós olhássemos para o texto de Romanos, que é a palavra que o apóstolo Paulo traz para nós aqui. E eu gostaria que nós estivéssemos lendo esse texto, você pode acompanhar. Do versículo 1 ao versículo 7, Romanos capítulo 1, do versículo 1 ao versículo 7, e depois o versículo 16 ao 17. Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo, separado para o evangelho de Deus, que ele antes havia prometido pelos seus profetas nas santas escrituras acerca de seu filho, que nasceu da descendência de Davi segundo a carne e que com o poder foi declarado filho de Deus segundo o Espírito de santidade pela ressurreição dentre os mortos, Jesus Cristo, nosso Senhor, pelo qual recebemos a graça e o apostolado por amor de seu nome para a obediência da fé entre todos os gentios, entre os quais sois também vós, chamados para serdes de Jesus Cristo. A todos os que estáis em Roma, amados de Deus, chamados para ser de santos, a todos, graça a vós e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. E na sequência, o versículo 16 e 17, e diz, porque não me envergonho do evangelho, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, porque no evangelho é revelada de fé em fé a justiça de Deus, como está escrito, mas o justo viverá da fé. Amém, irmãos? Todo o crente é chamado para testemunhar. Mediante isso que acabamos de ler aqui a respeito do apóstolo Paulo dizendo àqueles irmãos lá na igreja em Roma. E testemunhar de Jesus Cristo, testemunhar da sua graça, do seu perdão, do seu favor e da sua salvação. E às vezes muitos confundem o testemunhar com o falar, mas principalmente o viver. E tenho entendido que vivemos um tempo em que viver fala muito mais alto do que qualquer palavra que possamos dizer. Porque a nossa vida é o testemunho vivo daquilo que cremos. E a esta pessoa que toma posse deste conceito, que toma posse desta revelação aqui apresentada, então aceita viver sua vida integral, diariamente, a proclamação do evangelho. Sendo assim, eu gostaria de pensar em três direções. Primeiro, o chamado deste cristão missionário. Depois, o comprometimento deste servo do Senhor. E por fim, o reconhecimento. Abordando então nessa direção, o cristão comprometido com a missão. Então, um cristão missionário. No início, no versículo 1 e no versículo 7, o apóstolo Paulo está dizendo, se apresentando e dizendo, eu sou o servo de Jesus Cristo. E aqui dizendo, ele ainda enfatiza dizendo, chamado para ser santo, assim como vós, se referindo à igreja de Roma. Significa dizer que Paulo tinha aqui consciência da sua missão, um crente com consciência do seu chamado. E o seu chamado era algo que era vivido no seu dia a dia, no seu viver. Significa dizer que este crente, levado por Deus para exercer a função deste chamamento, não significava dizer que ele tinha que ir além, mas que começava aonde estava. Por isso que ele se apresenta, o servo de Jesus Cristo. Temos nós essa consciência de que somos chamados, que somos separados, que somos chamados com uma missão extraordinária para sermos santos num país, num mundo em que está morrendo e cheirando morte? Temos nós esta consciência de que este chamado para sermos santos, separados para o uso exclusivo de Deus, é para esta nossa geração, para o tempo em que vivemos? Em julho passado, agora aliás, junho e julho, nós vivemos a experiência da Copa do Mundo. E eu digo que eu joguei a Copa, né, principalmente porque participamos de um projeto chamado Transcopa. E tivemos alguns jogos aqui em Curitiba. Mas eu gostaria de conversar com os irmãos um pouco daquilo que vivemos aqui. Apareceu em uma revista não confessional uma imagem desses dois moços. Esses moços quem são? Voluntários que aceitaram o desafio de participar da Transcopa. Nós tivemos algumas bases, nossa igreja aqui também participou de alguns desses locais, né? Foi lá para o aeroporto. E nós estávamos ali bem na parte de trás da Arena do Atlético. Nesse dia em que esses moços apareceram na revista, e eu vou depois adiante dizer como foi, eles participaram de um jogo, está ali na camisa, Irã e Nigéria. E os voluntários que estávamos ali no entorno da arena, do Atlético, a gente ganhava muito ingresso dos torcedores. Então, não somente esses dois ganharam ingresso, mas outros de nós também. E nós pintávamos as camisas, pintávamos o rosto, muitos chegavam com as suas carequinhas bem aplainadinhas, assim, brilhosas, e pediam para a gente pintar a bandeira do país. Enfim, foi algo muito interessante o que vivemos na Transcopa. Mas esses moços ganharam os ingressos e iam entrar no estádio e pediram que nós pintássemos. Jesus ama o Irã e Jesus ama a Nigéria. Mas qual é a importância disso? Esses dois países são países islâmicos, muçulmanos, onde Jesus Cristo não é reverenciado, não é reconhecido como Senhor, muito menos como Salvador, o enviado de Deus, o Filho de Deus, enfim. E eles então foram assistir este jogo. Eu não sei quantos se lembram, mas esse jogo terminou 0-0. E antes da conclusão do jogo, uma revista, e a revista Época, porque foi publicada, enfim, antes do apito final do juiz, a revista Época pega esta foto desses meninos segurando assim essas camisas e diz o seguinte: este foi o melhor momento do jogo. Irã 0 e Nigéria 0. E o que, que estava escrito nessas camisas? Jesus ama o Irã, Jesus ama a Nigéria. E os irmãos sabem que com essa globalização, o que é publicado aqui agora, em questão de segundos, já está lá. E os iranianos e nigerianos viram isso instantaneamente, assim que saiu a publicação. E eu disse, eu não posso deixar de mostrar esse negócio. Sabe por quê, irmãos? Porque às vezes nós temos a visão de chamado de alguém que vai lá longe. Mas esses moços aceitaram o desafio de estar ali na arena. E eles foram para lá e saíram à rua, no contato com esses torcedores, ganharam ingresso, eles entraram no estádio e lá puderam mostrar a mensagem deles. Agora, se não fosse um negócio do coração deles, eles podiam estar em qualquer outro lugar, mas eles escolheram estar lá. O apóstolo Paulo, quando se apresenta, ele diz, servo de Jesus Cristo. E o servo escolhe ser sujeito ao seu Senhor. E aí nós entramos no meu segundo pensamento sobre o cristão, o missionário, que é o comprometimento. E estarmos comprometidos com o Senhor significa dar uma nota promissória daquilo que nós investimos. E o apóstolo Paulo, em Gálatas capítulo 2, versículo 20, ele dá esta nota promissória. Ele diz: já estou crucificado com Cristo, e vivo não mais eu, mas Cristo é quem vive em mim. Significa dizer, irmãos, que deveriam ter pessoas que o conheciam, que atestavam essa declaração: Cristo vive em mim. E aqui há duas questões muito importantes, porque ele continua dizendo que a vida que ele está vivendo agora, aqui na carne, ele vive para servir, pelo amor, para honrar aquele que por ele morreu e ressuscitou. Você é comprometido com este chamado vocacional de Deus? Você é um cristão que não precisa falar para dizer e confirmar que você é servo do Senhor? Esse é o desafio que vivemos, irmãos, no século 21. E para marcarmos a nossa geração, nós realmente precisamos olhar para essa verdade do apóstolo Paulo e dizer: Senhor, faça de mim esse espelho vivo do Senhor, onde eu estiver, na minha casa, no meu bairro, no meu trabalho, na minha escola, na minha universidade, onde eu estiver, faça de mim esse retrato vivo. Mas havia uma outra coisa, do versículo 16 a 17, ele está dizendo: eu não me envergonho, eu não tenho vergonha. E agora então, quando nós temos opções de andar com a Bíblia no bolso, ou de andar com um chip, né? Deixa eu abrir minha Bíblia aqui, põe o chip assim, abre a Bíblia, fica um pouco mais fácil de esconder, não é? Porque quando nós não testemunhamos, andar com a Bíblia na mão ainda é um pouco mais difícil. Mas o apóstolo Paulo fala no versículo 16 e 17, eu não me envergonho, Porque esse evangelho é poder. E é poder na minha vida e é poder na vida de todos aqueles que ouvem. É poder de todos aqueles que recebem essa palavra. E aí, irmãos, quando nós temos o privilégio e a oportunidade de viver este poder do evangelho de Cristo Jesus em nós, as pessoas olham para nós e dizem, eu quero isso que você experimentou. Ainda pensando na Transcopa, eu tenho uma cena que eu gostaria de mostrar para os irmãos. Um exemplo de comprometimento. Vejam essa imagem. Isso aconteceu lá na arena do Atlético. Ele estava indo para o jogo, mas deu às 18 horas. Ele tira os seus sapatos, ele estende a bandeira e ele ali faz a sua prece. As pessoas andando, passando ali a Coronel Dulcídio. E lá está ele. Isso é um exemplo de comprometimento. A minha pergunta é, nós somos assim? Irmãos, ele não está fazendo para se exibir, não. Ele está fazendo porque é assim mesmo que ele faz. Esse é o estilo de vida dele. E nós? Às vezes a gente ora na hora da alimentação, faz aquela oração relâmpago da gratidão pela comida, mas é tudo que a gente faz durante o dia. Às vezes a gente lê a Bíblia, e lê a Bíblia naquele momento do devocional, com todo mundo ali, mas já não há aquele parar para meditar, para refletir. E aí, queridos, fica difícil a gente entender que o comprometimento do cristão com a missão é da própria vida. Porque nós temos tantos compromissos. E quando lançamos o desafio da Transcopa, quantas pessoas disseram, eu não posso, eu não sei falar o inglês, não sei falar o francês, não sei falar espanhol, eu não posso. E é interessante porque em alguns desses dias foi feriado, outros no momento do jogo não tinha trabalho, enfim. Mas muitos tinham argumentos para justificar o seu não engajamento no compromisso de estarmos lá. Nós ainda tivemos poucos ali no entorno da arena, contando com os dois projetos que estavam lá, nós podíamos somar aí um pouquinho mais que 200 pessoas que vestiram a camisa e disseram, eu vou lá, porque eu entendo que estas pessoas que estão vindo aqui ao nosso Brasil nunca terão outra oportunidade de ouvir falar de Jesus lá no país onde estão. E eu posso dizer isso aqui porque ainda, irmãos, nós somos um país livre em que nós podemos sentar no auditório deste e compartilhar da graça do Senhor, chorarmos e orarmos pela nossa nação, clamarmos pela nossa nação num tempo de eleição e de política. E precisamos clamar ainda mais para que o Senhor não nos prive deste privilégio de podermos interceder pela nossa pátria, pela nossa nação, juntos, uns com os outros. Porque não sei como seria se nós tivéssemos que viver como a igreja subterrânea ou como a igreja perseguida. Mas olhando para esse comprometimento e olhando para a ação deste homem que celebra, adora e serve um Deus que não pode lhe dar vida eterna e salvação e paz da sua alma, eu fico entendendo que muitos de nós queremos ser cristãos do nosso jeito, da nossa formatação, com a nossa maneira de ser. E muitos ainda dizem, olha, o Senhor Jesus fala para virmos como estamos. E a gente pensa, bom, então eu continuo como estou. E esquece que a palavra de Deus fala de transformação, daquele que está em Cristo, ser então nova criatura. E deste comprometimento precisa haver o reconhecimento. Quando o missionário está no campo missionário, quando ele sai e é enviado, muitos perguntam qual é a sua igreja. E às vezes a gente fica preocupado dizendo, puxa, eu começo a dizer igreja, vou falar da bandeira, da igreja, e isso pode prejudicar o avanço aqui do projeto, que é um projeto que está caminhando, enfim. Mas, irmãos, eu não tenho nenhum problema de dizer que sou batista e respeito os que não são, mas de dizer que estou ali sim para plantar uma igreja batista. E plantar uma igreja batista significa poder entrar na casa de alguém e falar do amor, da graça, do perdão, da salvação. Falar daquilo que Deus tem feito, porque igrejas batistas estão orando e intercedendo pela minha vida e pela vida de tantos outros missionários. Isso que os irmãos fizeram aqui. Isso, irmãos, é importante, Porque acima de qualquer outra parceria, nós queremos fazer uma parceria de intercessão, de oração. Nós precisamos que os irmãos estejam de joelhos em terra, nos sustentando no campo. Porque se não são as orações dos irmãos, nós sucumbimos. O missionário que está lá longe, enviado pela igreja, ele não persevera, ele não continua, porque ele enfraquece. E a igreja que o envia tem que ser não somente a igreja que o sustenta financeiramente, mas principalmente a igreja que o sustenta em oração. Por isso que o reconhecimento do crente que se apresenta com uma missão precisa ser validado pela igreja. Esse povo que Deus tem congregado e que tem juntado, esse povo que Deus trouxe até aqui ao Bacaxiri, para que juntos pudéssemos pensar numa direção, para que juntos pudéssemos clamar pelas nossas igrejas, para que juntos pudéssemos clamar por mais salvação e conversão na nossa pátria, para que juntos nós pudéssemos olhar para o Brasil e dizer: Senhor, tenha misericórdia de nós, líderes nesse nosso Brasil, e faça de nós relevantes para o tempo em que vivemos. É este povo que Deus tem juntado, assim como tantos outros grupos denominacionais, para sermos relevantes nesse tempo. Por isso a igreja é fundamental para atestar a vocação do chamado ministerial. Guilherme Kerr Neto diz o seguinte, uma frase que eu gostaria de compartilhar aqui com os irmãos. Ele diz: Deus é que declara alguém profeta. E a igreja reconhece, concorda e usufrui desse ministério. Quem a si mesmo se declara profeta, em geral, não é. E por que a igreja? Porque esse ajuntamento que o Senhor permite, que aqui faz, é apenas uma pequena amostra daquilo que Ele quer que seja eterno lá no céu. Eu quero caminhar na minha conclusão, mostrando um outro quadro aqui para os irmãos, daquilo que vivemos na nossa Copa, aqui em Curitiba. E eu não podia falar de coisa diferente, porque isso ainda está bem fresquinho na minha mente. Chegaram três mulheres libanesas até nós. E é interessante, pastor Silvado, nós tínhamos nos preparado com o que nós podíamos. Folhetos, Novos Testamentos, nós tínhamos em vários idiomas, em farsi, em russo, em italiano, em espanhol, em inglês, o que nós conseguimos, nós tínhamos ali um arsenal, estávamos prontos para a batalha. E o que que acontece? O Senhor sempre nos surpreende, porque Ele diz: você não está preparado o suficiente. E ele, então chegam essas três mulheres aí, só tem uma delas, né? E a foto ainda ficou melhor, que ela ficou de costas, mas enfim, se apresentando como muçulmanas, mas que esta pessoa, DL, queria uma Bíblia para aprender a ler português, porque ela está aqui no Brasil e queria aprender o português. E, pois não, nós vamos providenciar uma Bíblia em português. Eis que não tínhamos uma Bíblia em português ali. E agora então, aquele pessoal que lá estava, eu disse: nós temos que produzir uma Bíblia aqui agora, nós temos que dar um jeito, nós temos que procurar. E ficamos enrolando e conversando, ficou ali com o algodão doce, porque algodão doce na Transcopa atraiu mais adultos do que crianças, irmãos, imagina. Nós tínhamos até uma enfermeira para aferir pressão, isso acontecia sempre no final do jogo, o povo vinha lá, né, os que tinham perdido já sentavam ali na cadeirinha dela. Mas enfim, onde vamos achar uma Bíblia? Puxa vida, e procura. Resultado: o pastor da igreja que nos recebia, o pastor Jairo, disse o seguinte: olha, eu tenho aqui, estava lá no gabinete dele, eu tenho uma Bíblia Thompson. Aí eu falei: oh, na Bíblia Thompson só falta ter o HCC e o Inário e o Cantor Cristão, né? Porque a Bíblia Thompson, a Bíblia de estudo, tem tudo ali, né? E o texto de leitura bíblica, ele é menor. O restante de rodapé, tudo comentário, enfim, uma bênção mesmo para quem quer estudar. Mas ela queria aprender o português lendo a Bíblia. E agora, era que tínhamos, era a Bíblia Thompson. E eu falei: bom, então o que a gente faz aqui? Pensei, os irmãos viram ali, eu sentei com ela. Pensei, eu estava com um cartão amarelo que falava em inglês, João 3,16. Mas ela queria aprender o português. Então eu fiz o seguinte: eu abri o cartão amarelo com João 3,16, abri a Bíblia Thompson em João 3,16, e para o muçulmano você não escreve na Bíblia, para o muçulmano você não risca, não faz, né? A Bíblia é, quer dizer, a Bíblia não, o Alcorão é sagrado, Mas a mesma coisa, eu tenho que mostrar que respeito a palavra, né? Enfim, abri e disse, então nós vamos começar a primeira aula. Vou ler para a senhora aqui em português e a senhora depois vai repetir comigo. E aí li e pedi que ela repetisse o português. Quase não tinha português, mas ela, com muito esforço, foi falando João 3,16. Enquanto ela falava, eu orava, a outra moça que estava comigo, eu disse, vai orando, vai orando. Eu disse, Senhor, que todas essas letras que ela está lendo, pelo menos fiquem no seu coração. Aí eu peguei, mostrei João, o evangelho de João, e disse, olha, comece a aprender português por aqui. Lê só isso aqui, né? Só isso aqui. Mas lê esse evangelho, lê essa parte aqui, que você vai aprender o português. E nós oramos, entregamos aquela Bíblia para ela. E no nosso coração, agora os irmãos já estão sabendo, os irmãos agora estão se comprometendo comigo de continuar orando pela DL, para que o Espírito de Deus faça com que aquelas palavras entrem no seu coração e façam a verdade do Senhor. Sabe por quê, irmãos? Porque pode ser que nós nunca venhamos nos encontrar. Pode ser que eu nunca vá no Líbano, mas ela vai. E ela vai falar desse amor, dessa graça para os seus filhos, para sua parentela. E pode fazer uma revolução no meio dos seus. Mas não terminou. Quantas libanesas que eu disse que nos procuraram lá? Muito bem. Uma das três queria uma em árabe. Foi fácil. Pastor Calixto já providenciou esse negócio. Ela já tem um Novo Testamento árabe. Esse negócio é show de bola. Já tem. Mas ela queria uma Bíblia. Nós providenciamos o Novo Testamento, a palavra do Senhor. E elas estavam por ali. Eis que eu vejo, sentado na calçada, dois senhores de terno, roupa social, sentados à calçada, comendo um sanduíche. Aí eu já tentei inventar um inglês ali com eles, para que eles pudessem entrar. E abrindo um parênteses, pastor, eu acho que ali naquele tempo, nesses 4 dias de jogos, houve o segundo Pentecostes aqui em Curitiba. Porque, fechei o parênteses, quem está dizendo sou eu, por aquilo que experimentamos lá. E eu vou dizer por que eu estou falando assim. Porque eu tentei e eles não entendiam. E o meu inglês é excelente. Excelente. E eles não entendiam, ficavam olhando um para o outro. E o que eu entendi é que eles não falavam inglês. Eles falavam francês e a língua deles era o árabe. Muito, muito igual, né? Então, com alguns gestos, eles entraram. Arrumamos uma mesa com cadeiras, eles se assentaram para terminar de comer o lanche, providenciamos um café e suco, e quando eles terminaram de lanchar, eles estavam indo para o jogo. Que jogo era esse? O último jogo aqui de Curitiba, quem se lembra? Qual? Rússia e Nigéria. E o que que aconteceu? Eles foram, entraram, comeram e estavam indo para o campo, para a arena. Tinham algumas sacolas e disseram o seguinte, a gente pode guardar essas coisas aqui? Imediatamente, né? Missionário não pensa muito, né? Diz, vem cá, e já fui vendo uma dependência lá, uma sala, levei-os até lá e eles guardaram. E saíram, foram assistir o jogo e depois alguém disse assim, mas você não imaginou que pudesse ser uma bomba? Eu falei, eu não, né? Puxa vida, a gente está aqui tão de bom coração. Mas enfim, aquele jogo foi um jogo marcante, por quê? Acho que não foi o último, né? Foi o penúltimo jogo. Acho que foi o jogo do dia 20. Por quê? Porque a Rússia se classificava com qualquer resultado de vitória. E para a Nigéria, seria um feito inédito se ela passasse para as oitavas de final. E o que aconteceu aos 47 minutos do segundo tempo? A Nigéria empata. Esses nigerianos quase pulam para o outro lado, né, para o lado de fora da arena. Quando esses dois voltaram, eles sorriam para tudo quanto era lado. De alegria e de felicidade. Mas antes, eu quero voltar num detalhe muito importante. Antes deles irem para a arena, eu precisava conversar com eles. E lá conosco estava o pastor Fabrício, né? Estava ali junto e a gente tentava falar alguma coisa. Até que eu disse, eu preciso de alguém que fala francês. Porque estes homens aqui só falam árabe. A língua deles é árabe. E as três libanesas estavam ali do lado com o marido de duas, né? Dois deles, e estavam pintando o rosto, se caracterizando para assistir o jogo. E uma delas, essa que queria a Bíblia em árabe, disse: eu falo árabe, eu posso traduzir. Agora, irmãos, pensa, né? Essa missionária com seu evangeliquez, falando para uma muçulmana do amor de Jesus, traduzir para um... Teve um momento que ela olhou para mim e disse: não entendo nada. E aí eu disse: ah, Senhor, e agora? Eu preciso falar alguma coisa de Jesus, da graça e do amor de Jesus. Porque eles estavam perguntando: por que que nós estávamos fazendo aquilo? E eu então, pedindo que Deus usasse alguma coisa ali, falei com ela que nós estávamos ali porque Deus havia nos mandado amá-los através de Jesus. Falei mais algumas coisas e pedi que ela traduzisse. Eu não sei se ela traduziu o que eu falei. Não sei, irmãos. Mas eles foram para o ginásio, para a arena. E nesse meio tempo eu já achei alguém que falava o francês e pedi que ela grudasse em mim. Eu falei: a hora que eles aparecerem aqui, você está comigo. Porque nós vamos terminar esse assunto. Preciso levar o apelo, né? Chegaram todos felizes, os dois radiantes. Se apresentaram, disseram quem eles são. São pessoas influentes lá na Nigéria. E continuamos um pouco mais a conversa sobre Jesus. E ele disse o seguinte: que isso eu entendi. Jesus é meu presidente. E querem saber o que aconteceu? Mostrem aquele último slide. Quando eles terminam de falar isso, ele entrega. Isso que eu estou mostrando aí para os irmãos. É claro que eu mudei algumas coisas aí. Eu tirei, né? Mas ele entregou seu nome completo, seu e-mail, seu Facebook, seu Skype, seus dois números de telefone e o seu endereço. E sabe o que que ele me disse? Eu quero ouvir mais de Jesus. Os irmãos podem orar pelo seu Dibrat Muhammad. Sabe por quê, irmãos? Já o endereço dele já foi para os nossos missionários árabes, já. E eu disse: olha, nós temos um compromisso de que ele continue ouvindo falar de Jesus. Deixa eu dizer uma coisa aqui para os irmãos, no que diz respeito ao chamado, ao comprometimento e à igreja que nos envia validando esse chamado. Se eu dissesse: eu não posso ir porque eu não sei falar essas línguas, se eu não sei me comunicar com esse povo, eu não poderia hoje contar isso para os irmãos, daquilo que eu vivi ali. Se você disser que você não sabe, que você não entende, que você não consegue, você jamais vai poder experimentar o poder de Deus transformador na vida de outras pessoas que Deus quer usar. Se você disser: eu não tenho tempo, você jamais vai poder visitar qualquer uma das congregações da nossa igreja e abençoar os missionários e pastores que estão plantando igrejas ao redor, na região metropolitana aqui de Curitiba. Talvez você nem os conheça, ou talvez você nem tenha ido lá. Mas você está dizendo: eu não sei, eu não posso. Se arrisca nos braços de Deus. Deixa Deus te usar. Porque Deus tem muito mais a fazer através de nós. Quando nós olhamos para a vida dos missionários que aqui estão, às vezes a gente diz assim: puxa, como eu gostaria de fazer, como eu gostaria de ser igual. Nós podemos, irmãos. Nós temos a oportunidade de fazer uma revolução para Jesus aqui em Curitiba. Mas eu preciso dizer: Senhor, usa. Eu estou comprometendo a minha vida, eu estou crucificando a minha vida e dizendo que quero viver não mais eu, mas o Senhor em mim. E eu estou dizendo que o Senhor pode usar tudo que tenho, tudo que sou, como foi dito aqui, para o teu reino, para a tua obra. Você tem se importado com a luta das pessoas do seu condomínio, dos seus vizinhos, do seu bairro, onde você trabalha? Você tem sido um parceiro missionário, orando. Eu tenho visto há sempre o apelo para intercedermos e orarmos pelos pastores e ministros dessa igreja. E às vezes você que está aqui não tem um nome para estar orando e intercedendo. Temos tantos missionários que estão aqui conosco. Você conhece todos, você ora por todos. Ou tem um dos quais você intercede por este, colocando a bênção e a graça do Senhor sobre ele. Você tem exercido o chamado de Deus. Quer ver uma coisa, irmãos? Quantos missionários que estão aqui, de missões nacionais, que vão receber equipes de trans agora em janeiro de 2015? Fica em pé onde você está. Isso. Igreja, continue em pé. Continue em pé. Lá tem, estão juntos, mas ali não é um lugar não. Ali são quatro lugares que estão representados ali na região de Porto Alegre. Quero dizer uma coisa para os irmãos. Talvez você tenha dificuldade de dizer, não, mas eu vou ser um missionário lá. Mas você pode ser um voluntário missionário na trans que vamos ter agora de 10 a 25 de janeiro. Indo para qualquer um desses lugares. Aqui tem lugares, no Rio Grande do Sul, mas nós teremos trans aqui em Curitiba, ali em Santa Felicidade. E você que não tem condições de viajar, pode estar ali conosco. Nós vamos ter duas equipes em Foz do Iguaçu. Nós vamos ter aqui em Santa Catarina. De repente você diz, não, eu quero viver isso. Eu quero experimentar. Eu quero estar lá com o missionário no campo. Olhe bem para o rosto deles. E diz, olha, eu quero. Me dá o nome da sua cidade. Porque eu vou fazer minha inscrição e eu quero estar indo lá. Já o pastor Silvado já disse, olha, a gente pode levantar uma caravana. Pode levantar aqui um grupo. E de repente você abençoa, irmãos. Aluga um ônibus, 10 ficam num lugar, 10 no outro, e no final voltam contando as bênçãos daquilo que viveram. Podendo dizer, olha, eu experimentei porque fui conferir em loco. Eu experimentei porque vivi com um missionário, assim como o missionário Sérgio disse. Aquilo que ele vive, aquele que dia e turnamente vive lá. E podemos trazer de volta para a nossa igreja. E continuarmos fazendo aqui até a volta de Jesus. Deus abençoe, podem sentar, missionários. Só é possível ser uma testemunha do reino pela experiência de viver como membro deste reino, assim como Paulo diz, separado para ser santo. Assim então, só é possível ser um missionário sendo um cristão comprometido com o Senhor da missão. Deixa Deus usar a sua vida. Deixe Deus fazer ainda muito mais do que aquilo que você já tem feito. Em nome de Jesus.
Queria convidar você a ficar em pé. Vamos cantar essa canção, a nossa oração ao Senhor. Tua voz, escuto a convocar.
Via frente, eles já disseram eis-me aqui, e eles vão lá para Gramado, naquela época da conversão, participar daquele projeto de evangelização ali naquela área. Cadê o missionário de Gramado? Chega aí, meu irmão. Tem um coro aqui que está se organizando, fazendo cantina, se preparando para ir para lá. Cadê o pessoal do coro do santuário? Quem sabe Deus falou teu coração colocando um desafio. Você não vai lá para Gramado, mas você vai participar dessa trans ali em Santa Felicidade, uma das regiões mais resistentes ao Evangelho na nossa cidade. Uma oportunidade incrível de nós estarmos falando desse Jesus. Quem sabe Deus desafiou você a fazer uma trans na sua família. É, intencionalmente você vai começar a evangelizar teus parentes. Você vai transformar isso num projeto missionário familiar. Que tal? Natal está chegando, gente. Qual vai ser o presente de Natal que você vai dar? Porque esse presente tem que estar dentro da trans. Como é que vai ser a comemoração de Natal? Tem que estar dentro da trans essa comemoração de Natal. Nós vamos cantar mais uma vez. Deus está falando ao seu coração para você ser um missionário de fato, onde você estiver, levando essa mensagem de salvação. Vem até aqui à frente, nós vamos ter um tempo de oração, pedindo que Deus capacite, que o Espírito de Deus o capacite, para que você viva assim como missionário. Chegue aqui, nós queremos orar por você. Vem à frente agora.
Quero ser.
Nosso Deus, nosso Pai, nós te agradecemos porque fomos um dia alcançados com o teu amor, porque alguém veio até nós e falou do teu amor, falou do teu perdão. Ó Deus, nos lembramos agora dessa pessoa ou dessas pessoas que vieram até nós e nos falaram do teu perdão e do teu amor. Para muitos de nós, Senhor, foram nossos pais. Ó Deus, para outros, foram amigos, colegas de trabalho, vizinhos. Ó Deus, cada um de nós tem uma história diferente, mas o Senhor conhece todas as nossas histórias. Porque por trás dessas pessoas estava o Senhor. Com um amor acolhedor, um amor incondicional, nos atraindo para si. Ó Deus amado, muito obrigado, porque um dia o Senhor nos salvou, nos perdoou, nos deu certeza de vida eterna e do perdão dos nossos pecados. E agora nós queremos dizer que nós aceitamos o desafio de sermos esta pessoa para mais alguém. Nós queremos ser o instrumento do Senhor, a resposta do Senhor na vida de mais alguém. Ó Deus, usa nossas vidas como pontes para que o teu amor chegue até o coração de pessoas que vivem sem esperança, sem certeza de vida eterna, sem alegria do perdão dos seus pecados. Usa, Senhor, cada um de nós. Abençoa os irmãos que estão à frente. Usa, Senhor, para a honra e glória do teu nome. Que essa viagem do coro a Gramado, Deus, seja um marco na vida, não apenas do coro, mas de cada componente. Seja um marco na vida das pessoas com quem eles vão se encontrar ali. Tempo de salvação. Nós oramos assim no nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém.